Felizmente vivemos em estado de emergência e assim vamos continuar. Mais uma circulatura do quadrado é feita com Jorge Coelho e Pacheco Pereira via Skype e Lopes Xavier no Estúdio do Porto, comigo sozinho nesta mesa. Nos próximos minutos, aqui na TVI24 e na TSF, vamos falar de política, economia e saúde pública, da renovação do estado de emergência à entrevista de Rui Rio, do papel da União Europeia, mas também dos efeitos na economia e das medidas de proteção a idosos e para quem está nas cadeias. Quem começa hoje é Pacheco Pereira, a quem pergunto se há alguma medida que deva ser tomada e que esteja a faltar na resposta a esta pandemia.
Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e espero que toda a gente esteja bem. Evidentemente que há várias coisas que faltam, mas há uma realidade que esta pandemia revelou. Revelou a dependência em situações críticas das pessoas da internet. As pessoas estão em casa, falam com os seus familiares utilizando software e a rede, têm uma parte importante das suas informações por esse meio, trabalham em casa usando rede e, no caso de haver aulas ou de haver qualquer tentativa de manter um ensino à distância, quer agora, quer se decidir que não se leva a inglês até ao fim, depois na fase da recuperação, a internet é fundamental. É quase um serviço tão importante como a água e a luz. E por isso era importante que o governo olhasse para a realidade, negociasse com as operadoras, no sentido de permitir um acesso potencialmente gratuito, ou quase gratuito, particularmente para aqueles que têm más condições económicas, que muitas vezes têm telemóveis, toda a gente tem um telemóvel pelo menos, mas a verdade é que não tem necessariamente um pacote da internet que lhes permita, por exemplo, aceder a aulas ou até à distância. Portanto, era muito importante que durante este período e mesmo depois se olhasse para a internet e para o acesso à internet como um direito, quase como a água, da luz, do ar. E isso devia começar desde já. Ninguém deve ser prejudicado pela circunstância de não ter um acesso fácil, gratuito ou potencialmente gratuito à rede, e isso eu penso que era uma coisa que desde já é fundamental, até para diminuir os efeitos do confinamento, permitir o trabalho e permitir as aulas e o conhecimento à distância.
Jorge Coelho, alguma coisa que lhe pareça que esteja a faltar?
Vamos ver, eu acho que, como é evidente, qualquer pessoa que não esteja a ouvir, e quem de saúde também, tem sempre sentido que faltarão, não uma, mas muitas coisas. Mas eu quero aqui referir que aquilo que está a acontecer, e que iremos falar com certeza no programa, relativamente ao papel que a União Europeia já deve estar a ter e não está e não está a ter, é talvez a maior sensação de algo seria a grande oportunidade de afirmação da União Europeia no sentido de criar condições para que isto desse tudo um grande salto para os países todos. Não é possível que a União resolver as coisas atualmente, nomeadamente global, para o salto que é. Portanto, é uma grande falha que há a haver. É aquilo que a União Europeia tem para fazer e ainda não está.
António Lobo Xavier, é a sua vez, a mesma pergunta de partida, alguma coisa de que sinta falta?
Eu sinto falta de muita coisa. Sinto falta de muita coisa. Se olharmos para o domínio das medidas económicas, falta muita coisa. Estas medidas, face ao que se adivinha que virá aí, tanto para proteger empresas como para proteger pessoas com perda de rendimento, falta muita coisa. Com franqueza, não me pareceu que fosse essa a lógica do Pacheco Pereira. O Pacheco Pereira queria identificar uma coisa no meio dessa, de um lamento geral que não teria fim sobre as coisas que faltam, que não era o que o Pacheco Pereira queria fazer, e identificar uma coisa muito importante que poderia ser feita. E eu estou de acordo, o acesso hoje a telefone em condições de preço muito limitadas e o acesso à net em condições de preço muito limitadas é um bem essencial para, para os portugueses, sobretudo para aqueles que estão em zonas mais remotas e que, que pertencem às franjas mais de risco e que estão mais abandonados. É, o que o Pacheco Pereira propõe seria uma espécie de alargar o serviço universal que existe, que com certeza não é suficiente e nem sequer é utilizado, segundo os dados, alargar esse serviço universal com uma lógica mais cirúrgica e temporária, sem concursos, apenas com a colaboração das operadoras de telecomunicações e com obviamente que alguém tem que pagar o preço, mas existe um grupo de trabalho permanente, coordenado entre o governo e as operadoras de telecomunicações, e essa pode ser uma sugestão de trabalho para esse grupo de trabalho. Eu assino por baixo de uma sugestão desse tipo, que as comunicações já são bens essenciais, mas o acesso, garantir o acesso às franjas mais limitadas e mais desfavorecidas, pode ser intensificado e seria uma boa medida.
Pacheco Pereira, amanhã vai ficar formalizado o prolongamento do estado de emergência. Do que vamos sabendo sobre o pacote de medidas, diria que temos boas respostas para os desafios?
Não, eu acho que no essencial o Governo, o Presidente da República e as diferentes instituições estão a responder à crise de uma forma razoável e moderada. Agora, nas decisões de hoje, há alguns aspectos que causam alguma estranheza. Por exemplo, porque é que é preciso suspender o direito à greve e limitar os direitos laborais numa altura em que necessariamente não tem havido abusos nessa matéria? Toda a gente é consciente, toda a gente sabe que estamos numa situação crítica. Por que razão é que se limitam os direitos? É preciso ter muita tendência de limitar direitos no contexto da crise, principalmente quando eles não correspondem a nenhuma necessidade. Se tivesse em curso alguma greve, era sempre possível atuar em relação a esse movimento em particular. Agora, é sempre muito perigoso, porque o governo é o único interlocutor. Nas empresas, os empresários, os patrões, chamemos assim, principalmente, são um outro interlocutor que pode usar exatamente este instrumento. É preciso ter muita prudência quando se mexe com direito fundamental. O resto, não vai haver nenhuma mudança essencial. Eu acho que há exageros, né, no confinamento, mas seja como for, talvez mas vale a pena haver alguns exageros para não haver violações flagrantes. Mas também é preciso ter em conta que, à medida que o tempo passa, que alguns exageros no confinamento podem ter um efeito contraproducente. Por exemplo, eu não percebo porque é que uma pessoa solitária não pode fazer jogging às 6 da manhã pelas ruas desertas, desde que não pode estar com ninguém. Ou não possa pegar no seu carro e ir ver o mar. Há alguns exageros, mas pronto, admito que mais vale ser duro agora para evitar a coisa.
Jorge Coelho, sei que as medidas, naturalmente, só as vemos conhecer na substância com a decisão do Conselho de Ministros de amanhã. Mas do que vamos sabendo, parece-lhe a resposta adequada?
Bem, em primeiro lugar, acho que é absolutamente adequado ter sido renovado o estado de emergência. Estes últimos 15 dias foram duros e difíceis para as famílias portuguesas, mas é evidente que também deu para que as pessoas todas interiorizassem que estamos a viver uma situação gravíssima para a qual é preciso criar condições para que ela inverta a situação que tudo indicava que estava a seguir. E como ainda hoje é preciso estar preparados para o melhor e esperar o pior. Nesse sentido, a preocupação já foi feita mais clara, hoje o Primeiro-Ministro, algumas das medidas, mais difíceis que seja aos portugueses é absolutamente fundamental para poder fazer frente a esta tragédia que estamos a passar. Eu acho que já aqui foram referidas, já aqui falámos do último programa, a necessidade que os migrantes, esta vez não vêm a Portugal, porque as pessoas não podem passar as férias da Páscoa à sua terra, à sua origem, são absolutamente vitais para que continue este processo, porque está a dar algum resultado, embora ainda não haja qualquer razão para se poder estar a pensar que há uma luz, não, o problema que depois disse, há lá uma luz, mas acho que está no caminho certo, é preciso que as pessoas compreendam efetivamente, e estão a compreender de forma extraordinária, com um civismo extraordinário, estamos a viver mesmo uma situação muitíssimo correta, e só com a participação de todas é que é possível fazer frente. Portanto, estou de acordo com a prorrogação do Estado de Emergência, estou de acordo que haja medida mais clara, seja mais sólida, para efeito, estamos no caminho certo, a situação está a ser controlada, quer no aspecto sanitário, que com dificuldades, com problemas aqui e ali, e também a fazer tudo aquilo que é possível no campo económico, para separar a questão da integração da sociedade, que seja a menor forma possível, mas também com muitas dificuldades. As pessoas sabem que muitas dificuldades. Mas o país está contra.
António Lobo Xavier, consegue pronunciar-se por antecipação sobre a previsível substância das medidas?
Não, consigo dizer alguma coisa. Em primeiro lugar, eu compreendo a preocupação de equilíbrio do Pacheco Pereira quando olha para a limitação ao direito à greve. Eu compreendo a sua preocupação com a necessidade de proporção e equilíbrio. Mas vejamos. No quadro de medidas está a possibilidade do Estado obrigar as empresas, por exemplo, no domínio da produção de bens e serviços essenciais a laborar, impedi-las de fechar e obrigá-las a laborar, a possibilidade de requisitar os meios de produção privados. Seria muito estranho que fosse mantido completamente sem limites o direito à greve, particularmente no domínio dos bens e serviços essenciais. Não seria aceitável. O Pacheco Pereira diz, não havia sinais disso, para que foram falar disso. Não é bem verdade, nos últimos dias é verdade, mas quando essa medida foi tomada, porque ela vem já, a possibilidade de limitar o direito à greve vem já do primeiro decreto do estado de emergência, estávamos no meio de uma greve de estivadores com potencial dano ao país nas condições da pandemia absolutamente inimagináveis. Portanto, não foi uma coisa caída do céu e não ponderada. Eu acho que está equilibrado. Veja bem que, por outro lado, por exemplo, fala-se em proibir os despedimentos, que é uma coisa que eu sempre nunca percebi muito bem. É a mesma coisa que proibir que chova ou proibir que faça sol nas condições em que estamos, mas quando temos medidas neste nível, não me faz impressão que se queira limitar o direito à greve na produção de bens e serviços essenciais. Não me parece desproporcionado relativamente ao conjunto de medidas e à situação que o país vive. Em segundo lugar, eu acho que, por muito que as pessoas queiram discutir a fiabilidade dos números, a estatística, os modelos que apontam para as curvas a deslocar-se para aqui, ou os picos aqui ou acolá, há uma coisa que parece evidente, que é, já ninguém discute, que é a possibilidade de controlar a pandemia depende do número de contágios diários e portanto, controlar a pandemia e ultrapassar o pico é ter um número de contágios diários inferior ao número de pessoas que podem ser tratadas. E o número de contágios diários, onde apesar de tudo, mesmo que nós possamos dar um grande desconto à fiabilidade dos números, e ele está a ser dado, não é? Estes números oficiais que agora estão a ser divulgados, à volta de 8 mil infectados, as entidades que controlam a evolução da epidemia estão interiormente, intimamente a jogar com um número bastante maior e, portanto, parece-me que isso é prudente, um número
quando 20% diz, António, maior. Quando diz um número bastante maior, significa que os números atuais não são muito realistas ou está a falar de uma previsão do crescimento dos números?
Não estou a falar de previsão, estou a falar de que conhecendo-se as dificuldades, os números não são instantâneos, não é? Há processos, os médicos e os hospitais estão a tratar as pessoas, infelizmente também têm que participar no processo burocrático de registro e é útil que o façam, mas isso tem sempre um delay, tem sempre um tempo de demora relativamente a, e há correções e há erros que têm de ser detectados e tratados. Olhando para esses erros, aquilo que na reunião do Presidente da República e do Primeiro-Ministro e de vários líderes políticos e membros do Conselho de Estado com o Infarmed, o número em que se estava a trabalhar e consideravam aceitável é um número superior a este que hoje a TVI acaba de divulgar no jornal que nos antecede. E, portanto, eu julgo que as autoridades estão a trabalhar com números que sustentam uma margem de erro bastante significativa e, portanto, é preciso ter em conta isso. Mas esse decréscimo dos contagiados, que é a variável mais importante no combate à epidemia, decréscimo dos contagiados por dia, só é conseguida com a redução dos contactos sociais. Ora bem, eu também elogio o civismo dos portugueses e a capacidade de se auto-infligirem com restrições graves à sua movimentação e ao contacto com os outros. Mas isto não vai lá só assim. A saúde dos outros e o sucesso no combate a esta pandemia precisam um pouco mais do que boa vontade. E há indicadores, não gostava de detalhar, mas há indicadores que mostram, indicadores técnicos com origem em tratamento digital, se quiser, que mostram que há contactos, que os contactos não abrandam com a velocidade que todos nós gostaríamos que abrandassem. E, portanto, essa é a variável fundamental. Portugal compara muito bem aí com Espanha, Itália e França, com todos os descontos que quisermos dar sobre a fiabilidade dos números, mas medidas mais apertadas, mais visivelmente obrigatórias, de limitação da circulação e do contacto entre as pessoas, são muito importantes. Porque isso depois também é muito importante para aqueles que têm que trabalhar.
Pacheco Pereira, podemos conhecer a sua leitura dos números?
O Lobo Xavier tem razão, qualquer pessoa que sabe que os números são muito provavelmente superiores. É natural que seja assim. O que interessa saber é se os números superiores correspondem às tendências que os números registados e se não há uma discrepância muito significativa, não no número, mas nas tendências e nas percentagens. Isso é que é roubar. Agora, eu gostava de acrescentar uma coisa em relação ao problema dos direitos. Não é da mesma natureza obrigar uma empresa a produzir neste momento de crise e limitar um direito. Não são coisas da mesma natureza. E mais, como a relação laboral, chamemos assim, entre os empresários, patrões, empresários, trabalhadores, é muito desigual. E como nós sabemos que está a haver abuso e há um número significativo de abuso que são cometidos por trás do ecrã da situação de crise, não estou a dizer que se lhes responda com greves, mas é importante manter intacto os direitos dos trabalhadores Exatamente, porque esses abusos são também muito difíceis de combater nesta altura. Não há mecanismos de inspeção que sejam rápidos. E a lista desses abusos existe. Ela é publicada pelo sindicato. Portanto, pode-se pegar na lista e verificar ele tem razão ou não tem razão. Mas não podemos esquecer que, da mesma maneira que há sabatamento, da mesma maneira que há especulação sobre os preços, há uma outra área que nós devemos estar particularmente atentos, e que é a área da relação laboral, porque neste momento uma legislação que seja desigual e que... Porque a limitação direta à greve não é uma contrapartida a obrigar as empresas a produzir determinados bens ou a trabalhar, não. São duas coisas de natureza diferente. E tendo em conta os exemplos europeus, portanto, é a Hungria, presumo mais à frente, vamos discutir a União Europeia, é preciso ter muita prudência em desequilibrar relações que são fundamentais manter equilibradas e com bom senso durante este período de crise.
Jorge Coelho, podemos conhecer a sua leitura dos números da pandemia?
Ora bem, é consensual quem a todos os níveis tem discutido esta matéria, que as tendências que estão a ficar-se são tendências positivas. Ora, como disse há pouco, não há razão nenhuma para que se pense ou que se possa interpretar que aquilo que se fez já chega e que, portanto, que se pode criar condições de poder aliviar um pouco antes, pelo contrário. Eu acho que este pouco estado de emergência tem que ser mais sólido e tem que ser aquilo no sentido de que se consiga aprofundar, estar definitivamente sólido com aquilo que é claro para as pessoas. Eu acho que temos que ter em conta que a situação continua muito grave e que aquilo que é o esforço das pessoas que estamos aqui a referir e que é o esforço dos profissionais de saúde, das forças de segurança, que estão a fazer um esforço gigantesco, com muitos problemas também de pessoas infectadas, especialmente na área médica, e enfermeiros, e os profissionais. Portanto, isto existe, por uma responsabilidade de fazer o que tem que se fazer. Eu que não tenho nada contra aquilo que o Chico para dar um bocadinho, os cuidados que há que ter neste momento, mas sinceramente, nós neste momento temos um problema em Portugal que tem a ver com a vida concreta das pessoas e com a morte concreta das pessoas, e a grande preocupação dos portugueses globalmente tem em primeiro lugar a ver com aquilo que tem a ver com a sua vida, com a saúde, com a criação de condições para que possam não ser afetados por este problema. Em segundo lugar, a grande preocupação é como é que, do ponto de vista do seu emprego, da sua condição de poder criar condições para que esta família possa ter a possibilidade de ter uma vida com dignidade, e isso o combate o desemprego, a manutenção do desemprego, fazer com que a nossa economia não vá abaixo de uma forma catastrófica e criar condições para que o país continue a funcionar, são os grandes prioridades dos portugueses. Pô, neste momento, nem ninguém se lembra de greves, isto é evidente.
Mas há quem se lembre de despedir ilegalmente. A
urgência teria que ter isso em conta, porque teria alguém, de vez em quando acontece, pessoas com menos sentido de responsabilidade, meio de um processo deste, lembrar-se de algo, pôr em causa, é vital, são estas duas questões que eu referi. E, portanto, não é óbvio, pode acontecer isso e dá garantias ao Estado de poder, assim, fazer as requisições civis a todas as áreas que sejam fundamentais para que o país, a atravessar esta gigantesca crise, possa ser aliviado com essas medidas que o Estado tem a obrigação para que se concretize. Mas, como acontece neste estado de emergência, não ponto nem a democracia, nem a liberdade, nem os direitos fundamentais em causa, ao contrário de outros países que decidamos falar, vamos falar como se está a acontecer. Qual nesse aspecto está a fazer com o equilíbrio, tem que fazer, mas isto é um assunto muito sério, muito grave, muito perigoso, que tem que ser tratado, deve ser. E é isso que está a ser.
António Lopes Xavier, hoje, pelos números que conhecemos, mais de 3.600 empresas já requereram o layoff. Estes números surpreendem?
Não me surpreendem. Acho que estamos no princípio, infelizmente estamos no princípio, porque se olharmos para o universo das empresas que estão pura e simplesmente proibidas de trabalhar, nós percebemos que esse número é infinitamente maior do que esses dados que foram conhecidos hoje. Eu não queria agravar muito a polémica sobre a questão do direito à greve, porque, vendo bem as coisas, nós não estaremos muito diferentes, eu e o Pacheco Pereira, mas eu nunca disse que a greve, que a limitação do direito à greve era uma espécie de contrapartida dos outros direitos limitados. O que eu digo é que, quando se limita o direito de iniciativa privada, o direito de propriedade privada, a hipótese de limitar o direito à greve em certos domínios não parece, esse direito não é maior do que os outros, que referi. E, portanto, o que o Pacheco Pereira tem razão numa coisa é, existe mesmo o risco de que haja greves? Talvez não, porque as greves em Portugal são normalmente dos transportes e da função pública. E a função pública não tem nenhuma ameaça sobre si, não é? Há muitos setores da função pública em layoff, mas não é um verdadeiro layoff, é ordenado ao fim do mês por inteiro, pago pelo Estado, mas pode haver situações complicadas nos transportes e em alguns domínios da produção de bens essenciais. Talvez não venha a ser necessário, talvez seja uma cautela que possa parecer aos olhos do Pacheco Pereira exagerada, mas não me parece também que produza um resultado não aceitável. A segunda nota era para dizer o seguinte: são alterados contratos. Hoje há notícias de que, por exemplo, as concessões, os contratos de concessão são alterados, e eu compreendo essa preocupação do Estado, e portanto não é desequilibrado o modo como o Estado está a limitar direitos no domínio económico, mesmo sabendo que a relação laboral é mais delicada, é um setor mais delicado. Uma palavra sobre os números, só para dizer o seguinte: nós não sabemos, nós o que gostaríamos todos, e isto corre bem, quando o tal número de contágios por dia baixar, e sobretudo se começar a baixar muito abaixo dos limites da capacidade do sistema de saúde. Ora, o sistema de saúde é uma... Isso depende, essa evolução da curva de modelos matemáticos e que assentam em pressupostos que podem não estar certos, os próprios modelos podem não ser aceitáveis, e portanto há aí alguma... É possível haver aí algumas falhas ou algumas ilusões, mas a capacidade instalada do sistema de saúde também não é um dado completamente objetivo. Nós podemos olhar, por exemplo, para um indicador muito importante, que é como fez o Secretário de Estado, que é o número de camas ventiladas, como se diz na gíria da saúde. E nós estamos muito longe de esgotar esse número, e não acrescentamos a esse número ainda o que há no setor privado. Mas existe outro aspecto da capacidade do sistema, que é menos objetivo, que é a resistência dos médicos e dos enfermeiros e do pessoal hospitalar, o cansaço, o medo, o receio, o facto de já haver muitos contaminados, o facto de ainda haver algumas falhas de equipamento. Com certeza está todo o país empenhado em que elas sejam supridas, e há iniciativas de diversa natureza para suprir essas deficiências, mas elas ainda existem. E esta capacidade desta frente da batalha de aguentar e de resistir no meio do medo, do risco e das próprias infecções e do próprio risco de morte que correm, é algo subjetivo que não somos capazes de medir. Portanto, o melhor é não pressionar mais este sistema. E para não pressionar mais este sistema, só limitando os contactos entre as pessoas. E, portanto, é claro que as pessoas não têm que fazer a Páscoa, que as pessoas, eu compreendo os sentimentos familiares e a distância e a saudade, sou muito disso, sou muito desse meio, mas não é possível, é uma agressão aos outros e ao país. E é, sobretudo, uma agressão aos profissionais de saúde. Já não é um tema, já disse aqui uma vez, não é um tema da autonomia das pessoas. É um tema também do respeito pelo próximo. Mas é, sobretudo, um tema de respeito pelos médicos e enfermeiros e pessoal hospitalar. Não temos o direito de, por causa dessas emoções e dessas nossas rotinas, colocar em risco as pessoas que estão a trabalhar pelo país.
Está à espera e é a sua vez, Pacheco Pereira. O António Lopes Xavier merece resposta ainda da sua parte?
Não.
Ou quer ir ao tema do significado... do significado das milhares de empresas que já pediram o layoff, ou eventualmente da questão até mais atual, quando vemos a Comissão de Trabalhadores da TAP a pedir a nacionalização da empresa?
Quer dizer, tudo depende, mas o que é importante é que não haja abuso. O que é importante é que não haja quem se aproveite desta circunstância para implementar planos que já existiam previamente. Mas acho que no essencial já temos que ter a possível.
Isso significa que posso ouvir já o Jorge Coelho sobre a questão dos números do layoff e sobre esta questão da TAP, que normalmente o Jorge Coelho tem muita curiosidade em relação à situação da transportadora. Jorge Coelho.
Bem, é um dossiê que conheço bem. Durante a minha vida passei durante muito tempo também por ele, e começo exatamente com a questão da TAP. A TAP está numa situação muito complexa, então todas as transportadoras aéreas não há voos. Portanto, os aviões estão não, ainda hoje viagens de vários por esse mundo fora. Os aviões não andam, os aeroportos estão vazios. E é isso que está a acontecer cá em TAP. Já está então, com alguma complexidade. Esta situação deixou a nossa mais rápida. TAP, portanto, sei, necessita nos próximos meses, poucos meses, cerca de 300 milhões de euros para continuar a sobreviver. E também tenho tanto que sei para bancos estrangeiros, que estão disponíveis para financiar esse dinheiro, mas com o aval do Estado. Ora, e aqui coloca-se uma questão que eu penso que terá que ser, estará, com certeza, ser analisada quem direito, que é o papel do Estado, um papel importante no capital da TAP, e do meu ponto de vista, é para mim, se tem que ser a balista de um empréstimo desta empresa, não percebo que também os acionistas privados não tenham que colaborar neste processo, devendo, portanto, ser normal do ponto de vista haver um aumento de capital, que o Estado vai também ir esse aumento de capital, mas os acionistas privados também, se puderem, quiserem, não é? Se não puderem, não quiserem, o Estado terá que encontrar aqui uma solução para a empresa que é uma empresa estratégica, de bandeira, empresa que é fundamental para o nosso país. Portanto, acho que nos próximos dias terá que ser encontrada aqui uma solução e, do ponto de vista logo, veremos se é possível ou não, em conjunto, encontrar uma solução. Mas tem que ter aqui uma partilha de responsabilidade. Pode ser o Estado a atacar com todas as responsabilidades e capital continuar nas mãos das mesmas pessoas e, obviamente, o comando do processo. Relativamente à outra questão, ou relativamente ao layoff, está-se à espera de 1 milhão de pessoas a poderem usufruir do layoff. Quero aqui dizer com satisfação que é uma nota que este governo tem tido positiva, que algumas das leis vai, não estão corretas, têm dificuldades, é normal, ninguém está à espera disto, nem preparado para isto. Tem havido uma grande abertura para corrigir aquilo que está menos bem. O que aconteceu com a lei do layoff, que era uma iniciativa legislativa de muitas deficiências e que foi sendo corrigida, e neste momento a lei está simplificada com correção, vai ser um instrumento fundamental para que não haja despedimentos coletivos, para que se preserve não só o emprego das pessoas, porque isto é por um período muito restrito, que as pessoas podem passar por ir do layoff entre dois terços do vencimento, e em que 70% dos terços são pagos pela segurança social e um terço para a entidade patronal, e o próprio trabalhador perde um terço do seu vencimento. Mas fica com uma ligação à empresa, ao seu posto de trabalho, e não fica desligado, porque é o funcionamento da sociedade. Porque isto temos que ter o espírito positivo e ter a certeza que isto, mais semana, menos semana, mais mesmo, vai passar. Mais as pessoas estiverem ligadas à empresa, à preservação dos seus postos de trabalho, melhor a economia pode começar a recuperar. Este é um instrumento fundamental para não haver uma crise gigantesca de desemprego em Portugal e para permitir que a economia comece a crescer logo que esta situação seja ultrapassada.
António Lopes Xavier, qual lhe parece a melhor solução para um bom futuro para a TAP?
Bom, eu devo dizer-lhe que os tempos estão tão mudados que eu até eu posso dizer coisas surpreendentes. Eu, do meu ponto de vista, aceitar que o Estado se responsabilize por dívidas sem aumentar a sua participação no capital é inaceitável. Portanto, se os portugueses todos, por decisão política maioritária, querem realmente sustentar a TAP, então mais vale que se arranje outro modelo. E, portanto, no fundo, estou apenas a ser mais violento do que o Jorge Coelho sobre essa matéria. Não compreenderia, ou seria muito difícil compreender, porque até para os bancos, não é? Para os visados da crise anterior, a própria intervenção do Estado ou o próprio financiamento do Estado pressupunha uma certa modalidade de controle e de participação no capital. E, portanto, acho essa história da TAP uma história perigosa que pode acabar mal e portanto, estou preocupado, mas não gostaria que os contribuintes fossem responsáveis por mais dívidas sem serem responsáveis por mais controle. A segunda coisa é o layoff. Eu acho que nós percebemos melhor, as medidas com certeza são bem intencionadas, com certeza, e são ponderadas pelas capacidades do país, mas repare o que é dizer a um hotel que fechou e que não tem mais expectativa de ter clientes até ao fim do ano. Repara o que é dizer-lhe: olha, eu pago-te uma parte dos salários e ofereço-te mais empréstimos, mas em contrapartida proíbe-te os despedimentos, proíbe-te a insolvência e, portanto, pago-te uma parte dos salários e deixo que tu te endivides mais, mesmo sem teres a perspectiva de quando terás clientes e até onde poderás aguentar. É evidente que é por isso que o número é um número limitado. O número dos trabalhadores envolvidos até pode começar a ser significativo, mas para a maior parte dos pequenos e médios negócios, sobretudo da área dos serviços, ou se quiser especificamente da área do turismo, esta história de mais empréstimos e de um layoff com proibição de despedimentos é uma coisa que dá vontade de virar as costas e ir embora. Eu não estou a dizer que Portugal tem condições de fazer muito mais. mas também não estou seguramente em condições de dizer que isto é uma medida fantástica e que está adequada a resolver os problemas do tecido empresarial português.
E é a vez do José Pacheco Pereira?
Até vai parecer estranho, sim, dito por mim, mas as empresas grandes estão em melhores condições para beneficiar de medidas destas do que as pequenas e médias empresas, sobretudo aquelas que fecharam.
Bom, Pacheco Pereira, até ao fim do programa tenho cerca de 3 minutos para cada um.
Bom,
o que significa que, pronto, acabou de me responder, não
vamos
quero falar da entrevista de Rui
porque
Rio.
As questões, não, eu não, as questões políticas podemos discuti-las mais à frente.
Para que serve?
Porque a política não para durante este período.
Para que serve a União Europeia, Pacheco Pereira?
A União Europeia, não sei se as pessoas já deram por ela, mas já está morta há muito tempo. Que as pessoas não dão por ela. Na verdade, a União Europeia, sem a dimensão da coesão e sem a dimensão da solidariedade, que é genética do seu funcionamento, os fundadores da União Europeia sabiam que ela só funcionava se tivesse essa componente. E ao mesmo tempo eram muito prudentes quanto ao upgrade político que se tem vindo a fazer nos últimos anos. Portanto, a condução da União Europeia nos últimos anos é desastrosa e deixou instalar-se no seu seio uma ruptura quanto ao princípio da solidariedade e da coesão, que evidentemente sempre que há uma crise, como já houve a crise financeira, a crise bancária e a questão das dívidas soberanas, que já criou muitos problemas que estão subjacentes à própria crise da União Europeia, é evidente que agora vai retomar todas as polémicas que se instalaram desde que se abandonou o princípio da solidariedade e da coesão. E o princípio da solidariedade e da coesão é muito simples. Quem tem mais desloca uma parte dos recursos para quem tem menos. Há muito tempo, e pode ser, há vários mecanismos, a mutualização da dívida, os tais corona bonds. Agora, isso vai ser sempre bloqueado por uma parte da União Europeia que não participa naquilo que é o espírito fundador da União. E portanto, a coisa já está morta. As pessoas é que não deram por ela. Acontece, aliás, muitas vezes, as pessoas estão mortas e as pessoas não dão por ela, só muito mais tarde.
Jorge Coelho, a União Europeia está morta, como diz o Pacheco Pereira?
Responderei já a isso, mas tenho que dizer uma coisa antes, relativamente ao que António Lobo Xavier disse. É evidente que a IOF não é uma lei fantástica. Não há nenhuma lei fantástica que possa resolver a crise gigantesca que o país está a atravessar. Mas é uma lei possível, é a lei possível. Vai fazer que, é o que se pensa, cerca de 1 milhão de pessoas deixem de um momento para o outro ter qualquer tipo de salário para sobreviver e para permitir que haja milhares de empresas que tenham uma situação de insolvência. Não é uma lei fantástica, é a lei possível para atenuar o drama que vivem os portugueses, as empresas, tudo isto feito. Uma lógica, que essa que é importante, é que daqui a uns tempos, teremos poucos, estejamos em melhores poder arrancar a economia. Quanto à questão da Europa, é evidente que está a acontecer. É com a posição que está a ser tomada por todos os países relativamente aos fundos absolutamente necessários para que a Europa, e cada país, nomeadamente Portugal, possa arrancar, não é possível individualmente isso acontecer, é preciso um plano, são precisos fundos para que isto possa arrancar. A posição dos Países Baixos, a posição que hoje, com vista política, é tão grave como a posição obviamente económica. Que a Hungria está a par, é a primeira ditadura que existe na União Europeia, e a União Europeia vai agregar ditadores, mas vai agregar democracias, são sintomas muito complexos, que eu estou convicto que vão, que lhes vai ser dado conta, e nesse aspecto, eu acho que a Alemanha tem um papel fundamental em encontrar algo que possa ter dentro da Europa. Sem isso, sem a Europa, isto não é possível ir muito longe como é preciso, e sem isto, a União Europeia deixa de ter qualquer sentido.
António Lobo Xavier, para que serve a União Europeia ou para que está a servir?
Uma palavra rápida só, Jorge. Não se preocupe comigo, Jorge, em matéria de leis, porque eu estou muito governamental. Eu não sei, neste momento, quem é mais governamental, se sou eu, se é o Jorge, e, portanto, não se preocupe comigo, eu estou numa fase de grande suporte ao que se pode fazer e entendo que sem a definição, nomeadamente dos aspectos europeus, um país nas condições de Portugal tem que ser prudente. Vamos ver se podemos ser prudentes muito tempo, mas percebo que exista, e até compreendo desse ponto de vista a impaciência do Primeiro-Ministro. Mas depois discutiremos à frente onde nos vai levar o layoff, mas eu acho que estão a ser feitos esforços de boa fé e, portanto, não quero muito polemizar sobre isso. Veremos à frente. Na Europa, eu não posso concordar muito bem com o Pacheco Pereira, porque tudo depende, isto vai parecer teórico, mas não é. O que é a Europa de que falamos? É sobretudo estes temas que estamos a pôr, de coesão e se pode haver mutualização da dívida, são temas do euro, não são os temas do mercado comum, da união económica ou da união aduaneira. Portanto, há um núcleo muito importante da Europa que, felizmente para Portugal, se mantém. Era o que faltava, que desaparecesse o mercado comum, as políticas comuns, a união económica e aduaneira para Portugal. Essa parte... Na parte do euro, é que parece que existe uma espécie, há um tema, sempre que se fala em mutualização das dívidas, põem só os gritos a dizer que não os países do Norte e os do Sul a dizer que querem. Isso é invencível. E, portanto, acho que esse obstáculo é invencível, é ideológico, é estrutural, é negativo do ponto de vista da coesão, claro. Mas eu acho mais... Há outras possibilidades de coesão, e há outras possibilidades até de mutualização, sem ser a história dos corona bonds. O Banco Central Europeu já fez alguma coisa por isso, e se estas políticas comuns anunciadas pela Presidente da Comissão forem para a frente, já aí... elementos de solidariedade muito importantes. Não, nós não vivemos o melhor tempo do euro nem o melhor tempo da solidariedade europeia, claro que não, mas estou longe de assinar uma certidão de pré-óbito da União Europeia. Era o que faltava para nós, não é?
Pacheco Pereira, 30 segundos. 30 segundos mesmo.
Não, estes argumentos eu já ouvi quando foi da crise de 2008, quando foi do processo grego, quando foi, quer dizer, enfim, é uma espécie de wishful thinking. Eu percebo wishful thinking, mas não penso que ele vá levar a lado nenhum. Estou inteiramente solidário com o Primeiro-Ministro naquele puxão de orelhas, é mais que puxão de orelhas, patada, no ministro holandês. Em bom rigor, agora tinha que vir o centeno.
Jorge Coelho, 30 segundos também.
Olha, sabe o que é que eu queria acabar? Com um apelo. É um tema que é sempre é muito falado, que é um tema fundamental para nós, que é a agricultura. Tem a ver com aqueles que trabalham para que nós todos possamos viver normalmente, alimentando regularidade. E deixava aqui essa a saudação muito especial àqueles que trabalham de nós, que ainda não pararam, que fazem tudo para que, através daqueles que colocam os produtos das empresas de distribuição, possamos ter o país a ter que normalizar na área dos agrícolas. E deixo aqui uma frase que acho que é uma frase aqui.
Tenho de fechar.
A agricultura, que é alimento, ganho alimento.
E é aqui mesmo que termina a Circulatura do Quadrado, 28 dias. Queremos retomar o debate na TV24 e na TSF com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Boa semana, com ânimo forte.